Boa tarde a todos. Minha última oportunidade de, nesses dias de mensagens, queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pelo privilégio que Ele tem nos dado através dos irmãos para participar no estudo da Palavra de Deus nesses dias e pelas orações e pelo o suprimento de todos. Que o Senhor continue nos abençoando ao voltar para os nossos lugares. Que o Senhor seja engrandecido e honrado com nossas vidas orientadas pelo Teu Santo Espírito. Vamos ler um versículo antes de nós irmos para Apocalipse. Vamos ler um versículo em 2 Coríntios capítulo 7, como nós temos pensado em arrependimento, diz aqui 2 Coríntios 7 e 10. 2 Coríntios 7 e 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. E todos possam levar este versículo e pensar nele. Aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, para confiar em Cristo para a sua salvação. E diz a palavra de Deus aqui que quando arrepende segundo Deus, quando a tristeza é segundo Deus, opera arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Vamos para Apocalipse para concluirmos os nossos pensamentos aqui. Não estudamos carta por carta, tiramos somente lições aqui. E mais uma vez nesta tarde, nós vamos tirar lições das duas cartas que nós deixamos, né? Ontem. Vamos ler agora Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11. Apocalipse 2, de 8 a 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Capítulo 3, versículos 7 a 12. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra nesta tarde. Amém. Nós deixamos então essas duas cartas que o Senhor elogiou os crentes em Cristo ali, Esmirna e Filadélfia. Sobrou então o bálsamo, o unguento, o perfume e o amor. E aqui representado o amor fraternal, mas com base no amor de Deus, o amor ágape. O perfume é de Cristo, nada do homem. O amor fraternal com base no amor de Deus, nada do homem. O perfume, nós lemos que em 2 Coríntios 2, o perfume de Cristo. Vamos ler este versículo, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 somente. 2 Coríntios 2 e 14. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Há o conhecimento de Deus através de Cristo Jesus, a sabedoria divina. Quando nós lemos a carta aos Colossenses, nós ficamos admirados da sabedoria divina personificada na pessoa de Cristo Jesus. Nele reside toda a sabedoria e a ciência. O seu perfume. O perfume de Cristo, o amor de Deus. Quando Paulo escreveu aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 13, e quando vai terminar este capítulo, no versículo 13, diz: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, que é o amor ágape. Essas três, mas a maior destas é a caridade. Caridade de Deus. Temos então o perfume em Esmirna, o bálsamo, o perfume de Cristo. E temos em Filadélfia o amor verdadeiro uns para com os outros, com base no amor de Deus. Temos a fidelidade ao irmão. Esta cidade diz que foi nomeada este nome pela fidelidade de um irmão para com o outro. A fidelidade cristã e a traição até o mundo repudia. Quanto mais diante de Deus. Diz que essa cidade de Filadélfia foi abalada muitas vezes por terremotos, uns de pequena intensidade e outros de grande intensidade. Abalos sísmicos. Sabe, irmãos, existem os abalos sísmicos entre o povo de Deus, mas o que deve permanecer é o amor de Deus. A base é o amor de Deus. O amor cristão tem como base o amor de Deus. Isto significa que não é passando a mão na cabeça daqueles que causam problemas entre o povo de Deus, que nós estamos demonstrando amor, porque a palavra de Deus mesmo nos diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. O Senhor conclama nestas cartas a fidelidade a Ele até a morte. E aí Ele diz: e dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Ele aconselha estes crentes: nada temer, nada temer, porque estamos seguros nas mãos de um que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o Senhor quer dar coroas aos fiéis, coroas aos fiéis. E ele ainda diz também: e saibam que eu te amo. O Senhor nos ama com um amor incomparável e insondável. E ele ainda diz: eis que venho sem demora. Não vai demorar. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele vem sem demora. Quando Pedro escreveu que para o Senhor 1.000 anos é como um dia, e um dia como 1.000 anos, há poucos dias nós estivemos fazendo essas contas. Se viver 80 anos aqui neste mundo, está vivendo 2 horas e 10 minutos do tempo de Deus. Por isso ele diz: eis que venho sem demora. E se ele demorar 4.000 anos para voltar, são 4 dias. Quando o Senhor Jesus Cristo chegou em Betânia para, como ele diz, despertar Lázaro, Marta falou: já é de 4 dias. Não te hei dito que se crês, verás a glória de Deus? Eis que venho sem demora. Não vamos desanimar, não, irmãos. É pouco tempo. Guarda o que tens. Segura. Abraça, para que ninguém tome a tua coroa. Porque Apocalipse 4 e 10 nos diz que quem guardar a sua coroa vai ter a oportunidade de lançá-la diante do trono. Já pensou o grande trono? Brilhante como esmeralda, o arco celeste por trás daquele trono, o Senhor assentado ali naquele trono, e todos os seus redimidos diante dele, lançando as suas coroas diante do seu trono. Vai ser algo que nós nem imaginamos enquanto estamos aqui neste mundo, neste corpo do pecado. Mas, quando nós lemos aqui estas cartas, nós encontramos muitas vezes escrito assim, ou mais de 7 vezes escrito, ao que vencer, ao que vencer, aos vencedores, todos os que pela fé creram em Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. Diz aqui a carta a Éfeso, ao que vencer dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ah, nós poderemos apreciar o sabor inigualável do fruto da árvore da vida no meio do paraíso de Deus. No meio do paraíso de Deus. O ladrão na cruz foi no mesmo dia com o Senhor Jesus Cristo para o paraíso. A árvore da vida, os benefícios espirituais da fé em Cristo Jesus, sem mistura. Creio em Cristo como seu Salvador, beneficiários do fruto da árvore da vida no meio do paraíso de Deus. Ah, é a prova, e a prova dessa verdade. Aquele ladrão foi levado ao paraíso sem as obras. Sem as obras. Somente a fé em Cristo Jesus está apreciando o sabor inigualável do fruto da árvore da vida. A carta Esmirna, o vencedor não receberá o dano da segunda morte, porque seremos em Cristo Jesus, quando Ele voltar, os que dormem em Cristo serão ressuscitados primeiro, e todos os que estiverem vivos naquele dia juntos seremos transformados para estar com Ele para sempre na glória, como diz Paulo aos Tessalonicenses. E estaremos sempre com o Senhor. Não sofreremos o dano da segunda morte. Fazemos parte da primeira ressurreição, a encontrar com Cristo nas nuvens e estarmos com Cristo eternamente. A igreja em Pérgamo, ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O maná escondido, a humanidade do Senhor Jesus Cristo, tão discutida neste mundo e muitas vezes mal interpretada por muitos, em achar que o Senhor Jesus Cristo, na realidade, não viveu uma verdadeira humanidade aqui neste mundo. O Senhor Jesus Cristo viveu uma humanidade, a prova que Ele viveu uma humanidade verdadeira é que Ele morreu lá na cruz por mim e por você. Mas ao terceiro dia ressuscitou. A sua humanidade para se identificar conosco. Em João capítulo 6, 51 nos diz que se nós comermos a sua carne, nós seremos saciados. E diz Hebreus 4:15 que ele se identificou conosco na sua humanidade como verdadeiro homem. E para provar a sua humanidade, quando ele ressuscitou um corpo transformado, e Tomé não creu no Senhor Jesus Cristo na sua ressurreição. E ele então pôde dizer a Tomé, põe a sua mão aqui, põe o seu dedo aqui no sinal dos cravos, põe a sua mão aqui no meu lado. O Senhor Jesus Cristo viveu uma verdadeira humanidade aqui neste mundo. E ele voltou aos céus, um corpo glorificado, mas as marcas do nosso resgate estão ali para provar a sua humanidade. O maná escondido, e nós vamos apreciar este maná na eternidade. A sua humanidade, nós compreenderemos a sua humanidade. Nós receberemos uma pedra branca, como já falamos, inocentado, foi pago o valor devido do nosso resgate. E a pedra branca, inocentado, e tem nela um nome novo que nós vamos receber, e só nós individualmente, e o Senhor Jesus Cristo, que vamos saber sobre este nome, a intimidade com Cristo. Intimidade com Cristo. Irmãos, irmãs, aqui neste mundo, enquanto estamos vivendo aqui, nós temos intimidade com o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós ocupamos um tempo fechados no nosso quarto, orando ao Senhor, estudando sua palavra, em comunhão com Ele. Será que nós podemos ser chamados amigos de Deus, como Tiago capítulo 2, versículo 23 nos diz de Abraão? Intimidade com Cristo. O capítulo 2, versículo 14, ainda aí nos diz, dar-te-ei o maná, é o versículo 17, dar-te-ei, ao que vencer, dar-te-ei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Que o recebe. Também o Senhor diz a esta igreja de Tiatira, no versículo 28, dar-lhe-ei. Versículo 26 nos diz primeiro, e ao que vencer e guardar até o fim, as minhas obras eu lhe darei poder sobre as nações. Poder sobre as nações. Diz-nos em Apocalipse 20, versículo 6, que nós reinaremos com Cristo aqui 1000 anos. Reinaremos. Poder sobre as nações. E o versículo 28. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Para a igreja de Cristo virá nas nuvens o Senhor Jesus Cristo a nos buscar. E iniciará o novo dia. quando estaremos longe de tristeza e dor deste mundo. E aí, nós estaremos no tribunal de Cristo para sermos avaliados. E depois, as bodas do Cordeiro e o reino milenar e a cidade celestial, uma eternidade com Cristo. Diz-nos a carta a Sardes: ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Seremos vestidos de vestes brancas, a pureza na sua presença, a estar com Cristo, o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro jamais será apagado. E Cristo confessará o nosso nome diante do Pai Celestial e diante dos seus anjos. Uma apresentação. Que privilégio para nós sermos apresentados por Cristo ao Pai Celestial e aos seus anjos. E Hebreus 2:13 nos diz, o Senhor Jesus Cristo está falando essas palavras: eis aqui, eu e os filhos que o Senhor Deus me deu. Que apresentação gloriosa. A carta a Filadélfia diz o Senhor que jamais a carta a Sardes que nós lemos, jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Estaremos seguros em toda a eternidade. E a carta a Filadélfia diz: ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Seremos uma coluna no templo de Deus, e nesta coluna escrito o nome de Deus, o nome da cidade, a Nova Jerusalém, o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós não temos nos nossos pensamentos, nós não podemos nem aproximar na grandiosidade da presença do Senhor que nós vamos desfrutar por crer em Cristo Jesus como nosso Salvador pessoal. E por sermos fiéis até a morte e guardarmos a coroa que Ele tem nos dado para lançar aos seus pés. Não temos. Nós temos escrito na palavra de Deus, mas as nossas mentes finitas, as nossas mentes que esquecem as coisas, as nossas mentes que não conseguem compreender todas as grandezas de Deus, as grandezas de Cristo. Ah, mas quando nós chegarmos ali, nós vamos presenciar e nós vamos vivenciar os privilégios que nós temos e nós vamos ter ali na presença do Senhor. Uma coluna na habitação de Deus, já pensou? Lá em Filadélfia, os abalos sísmicos quebravam as colunas dos templos todos ali. Mas o Senhor Jesus Cristo falou: eu os farei coluna no templo do meu Deus, e ali nunca mais haverá abalos sísmicos. O nome de Deus, o nome da cidade, a Nova Jerusalém, e o nome de Cristo, uma coluna de testemunho da graça pelos séculos dos séculos, milênios e milênios, estará na eternidade. Os salvos por Cristo, essa coluna, mostrando a graça de Deus, que Ele, por seu amor e graça, veio a este mundo nos dar a salvação pela fé. Não merecemos, mas Ele nos deu por sua graça. E será o testemunho para toda a eternidade. Ai, e a carta à Laodiceia. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Concederá que nos assentemos com Ele no seu trono. E Cristo diz ainda, como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Ao que vencer, Ele dará este privilégio. Ah, Daniel capítulo 7, nós vamos ler essas palavras ali que Daniel, inspirado por Deus, escreveu. Nós ainda temos um tempinho, mas já estamos indo para o final das nossas considerações. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. E eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino, o único, que não será destruído. E o versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Já pensou que privilégio? Grandiosíssimo o nosso privilégio. Ah, vale a pena, amigos, que ainda não arrependeram do seu pecado para a sua salvação, nessa tarde, arrependa, muda de opinião, muda de ideia, muda o seu trajeto, volte-se para Cristo, que é o grande perdoador de pecados, e receba das suas mãos o perdão do pecado. Fala o seu nome para ele escrever no livro da vida do Cordeiro. E um dia receber uma pedrinha branca com um novo nome na sua presença. Vale a pena, irmãos em Cristo, arrependermos daquilo que nós temos feito contrário à vontade de Deus. Para sermos fiéis a Ele até a morte e recebermos a coroa da vida que Ele tem para dar. Para lançarmos diante do seu trono. E os assuntos nesses dias, como eu falei com muitos, às vezes até já escreveram a sua frase sobre os assuntos. Mas estudando e pensando nesses assuntos tão importantes nesses dias. Eu escrevi simples palavras. E quero terminar com elas. Em meio à guerra espiritual, nossos relacionamentos com Deus, família, igreja, devem ser marcados pelo arrependimento e prática da primeira caridade, levando o bom perfume de Cristo Jesus por este mundo afora, e a nossa fidelidade a Cristo e aos irmãos em Cristo. Que o Senhor abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém.